Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim.
Você trouxe a palavra de Deus hoje aqui? Quem trouxe? Deixa eu ver. Ótimo. Então você vai poder acompanhar comigo Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Você que não trouxe a palavra de Deus, preste bastante atenção no que eu vou ler agora. Eu sei que nós estamos numa praça pública, mas Jesus Cristo disse assim: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu presente no meio deles. E quantas vezes Jesus pregou em praça pública, não é? Apocalipse 3, verso 7, olha, mesmo você que não tem o evangelho aí, olha como é fácil guardar esta palavra. Está escrito assim: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Muito linda essa palavra, não é? Vou repetir, olha só, tenta memorizar. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Agora eu leio mais uma vez, e gostaria que cada pessoa que está comigo aqui na Praça dos Estudantes, em Nilópolis, Rio de Janeiro, Brasil, gostaria que cada pessoa repetisse comigo. Vamos lá. Isto diz, bem alto, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Amém? Quem é esta pessoa, Nilópolis? Ele tem essa chave, não é? Nilópolis entregou para Jesus Cristo a chave da cidade. E você pode ter certeza, Jesus Cristo está abrindo a porta do evangelho nesta cidade. E Nilópolis, que já é um município abençoado, agora vai ser 100% abençoado, porque Jesus Cristo está com a chave da cidade. Se você crê nisso, então vamos dar a melhor salva de palmas que Nilópolis já deu para a palavra de Deus. Tem que ser a melhor. Não fica com vergonha não. Olha para o alto, olha para o céu e diga: glória ao teu nome, Senhor. Isso, de novo. Diga: glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Oh, glória, isso. Diga: glória, glória, glória. E vai aplaudindo. Você que está ouvindo pela rádio, você que está ouvindo pela internet, glorifique a Deus com o povo de Nilópolis, Rio de Janeiro. Vamos levantar um grande louvor até o trono do Altíssimo. Pai querido, Deus amado, todo o povo desta cidade está te louvando, te glorificando. E nós queremos agora que o Senhor receba o louvor de todo este povo e sobre cada vida que te glorifica. Derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, este povo que aqui veio, veio para ouvir a tua palavra. Ninguém está interessado no homem. O homem não tem nada a dizer. Por isso agora, Deus, vem com teu Espírito Santo e tome o lugar do pregador, tome a boca do pregador. O mensageiro não precisa aparecer. Apareça o Senhor agora. Ocupe o teu lugar agora. Pai querido, envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Quem ama o Senhor Jesus, então dê mais uma grande salva de palmas para o Senhor Jesus. Você sabe que uma chave, ela serve somente para duas coisas: para abrir e para fechar, não é? Todo mundo sabe disso. Mas há chaves também no mundo espiritual. E Jesus Cristo sabia disso. E Jesus Cristo, então, quando morreu na cruz, ele foi buscar a chave no mundo espiritual, a chave de uma prisão que estava nas mãos de Satanás. Jesus Cristo precisou sair do corpo e ir até onde Satanás estava escondido com a chave que aprisionava a humanidade. Mas você sabe que uma pessoa só pode ir para o inferno se for pecadora. É verdade ou não é? Se a pessoa é santa, se a pessoa não tem pecado, como que ela vai para o inferno? E você ouviu o que Jesus Cristo disse aqui em Apocalipse 3:7? Ele falou, isto diz o que é santo. Ora, se ele é santo, se ele não tem pecado, como que ele poderia ir até as profundezas do inferno para pegar aquela chave espiritual que estava nas mãos de Satanás, chave com a qual Satanás trancava a humanidade numa prisão que parecia eterna? Como que Jesus poderia descer as profundezas do inferno? Ele só poderia ir para o inferno se tivesse pecados. E Jesus Cristo, quando morreu, justo e santo como era, ele só poderia ir para o céu. Você concorda comigo? Porque quando um pecador morre, imediatamente ele é levado para as profundezas do inferno, do Hades. Agora, quando o justo morre, nem bem o justo deu o suspiro e os anjos de Deus já estão recolhendo a alma do justo, antes que o seu corpo caia por terra, ele já está subindo aos céus. Isso já está ordenado. Então, quando Jesus Cristo foi morrer na cruz, os anjos de Deus, assim que ele desse o último suspiro, teriam que transportá-lo imediatamente para o paraíso, porque é assim que acontece automaticamente. Jesus, quando falou da morte do mendigo Lázaro e do rico que era avarento, Jesus disse que o rico morreu e foi sepultado, e quando ele abriu os olhos, ele estava no Hades, com muita sede e atormentado nas chamas. E Jesus diz que quando o pobre mendigo morreu, era um homem justo, ele foi imediatamente transportado pelos anjos de Deus para o paraíso. Veja só, isso acontece imediatamente. Então, iria acontecer com Jesus. Sendo ele santo, sendo ele o verdadeiro, na hora que ele morresse, imediatamente, automaticamente, ele teria que ser transportado para o céu. Mas se isso acontecesse, só Jesus Cristo teria sido salvo. E ele não veio para se auto-salvar, ele veio para salvar. Ele veio para buscar e salvar quem havia se perdido. Então Jesus não podia morrer e ir para o céu, entenda isso. Ele veio para nos salvar, mas sendo santo, como que ele iria para o inferno? Mas nos diz a palavra de Deus, que ali naquela cruz, Jesus Cristo recebeu todas as nossas transgressões e todas as nossas iniquidades. E olha só, desde o pecado de Adão e Eva, que desobedeceram a Deus, até o homicídio de Caim, quando matou seu irmão Abel, e por toda a história da humanidade, ele recebeu aquela carga de pecados. Mas Jesus Cristo não estava recebendo os pecados somente até aquele momento. E essa é a parte mais interessante da morte de Jesus. Se Jesus tivesse recebido os pecados das pessoas que viveram só até aquele ano em que ele morreu na cruz, então eu e você também estaríamos condenados, estaríamos perdidos, porque não vivemos naquela época. Nós fomos nascer muitos anos depois. Nós fomos pecar muitos anos depois, mas o sacrifício de Jesus foi tão poderoso que ali, na cruz, quando ele morria, Ele começou a receber os pecados futuros de pessoas que ainda não tinham nascido, eu e você. E olha, pessoas que ainda não nasceram e que ainda não pecaram, mas irão pecar. Quando Jesus estava na cruz, ele já foi trazendo todos aqueles pecados também para o seu corpo. De maneira tal que o corpo de Jesus ficou carregado de pecados. Naquele momento, quando Deus olhava para Jesus Cristo, ele não via mais o santo. Ele via o pior pecador de todos os tempos. Imagine isso. Uma pessoa que nunca pecou, de repente, porque está recebendo pecados estranhos, pecados alheios, ele se torna o pior pecador de toda a história da humanidade. E Jesus queria isso mesmo. Ele queria todos os pecados para ele. Ele foi recebendo todos os pecados. Quando ele disse, está consumado, além de cumprir as escrituras, ele sabia que tinha recebido até os pecados de pessoas futuras, futuros pecadores, que iriam viver ainda num tempo distante dele. Quando Jesus disse, está consumado, ele recebeu todos os pecados da humanidade passada, presente e futura. Isso quer dizer que os meus pecados estavam lá e os teus pecados estavam lá. Todos os pecadores, todos os pecados, todos os nossos pecados recaindo sobre uma única pessoa. Jesus ficou tão carregado de pecados que quando ele deu o último suspiro, não teve jeito dele ser salvo. Não teve jeito dele ir para a glória. Não teve jeito dele ir automaticamente para o paraíso. Ele tinha tanto pecados, pecados alheios, que não tinha jeito dele subir para o céu. Ele estava tão cheio de pecados que não tinha como ele subir para a glória. Aí ele foi imediatamente às maiores profundezas do inferno. E era isso que ele queria. Fazer uma viagem histórica para um lugar onde nenhum santo jamais havia entrado. No lugar onde Satanás estava escondido. Aí Jesus Cristo diz, em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, conversando com João, ele já glorificado, ele diz para João, João, não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, eu fui morto. Mas eis aqui, estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas mãos as chaves da morte e as chaves do inferno. Jesus Cristo tirou das mãos do diabo a chave da prisão que nos mantinha em completa escravidão. Isso já tem quase 2000 anos. Aí eu pego a revista Veja hoje, folheei rapidamente, e vou direto numa página, acho que foi o Espírito Santo que me mandou. E eu leio aqui numa matéria da revista Veja, que eu quero ler para você. Olha o título da matéria da revista Veja. O Deus das Pequenas Coisas. Aí aparece uma estátua que tem mais ou menos a altura de 10 homens. Essa estátua é de um corpo humano que tem uma cabeça de elefante. Não sei se você pode ver dessa distância. Tem uma cabeça de elefante. O corpo tem 4 braços. A estátua tem seios de mulher. Uma barriga enorme que parece a de Buda. Esta estátua enorme é toda cor de rosa. E repare aqui no pé do Deus elefante. Repare aqui, um rato. Esse rato é tão grande que ele tem a altura de 2 homens. E a matéria da revista Veja diz assim: o Deus das pequenas coisas, com cabeça de elefante, vários braços e um barrigão, Ganesh, o nome desse Deus elefante, Ganesh é Pop. E o texto diz assim, preste atenção: ele nasceu muitos milênios atrás, quer dizer, antes de Jesus Cristo. viveu sérios problemas familiares, tem milhares ou milhões dependendo da contagem de concorrentes, e sua aparência não é exatamente o que se espera de uma divindade. Ainda assim, Ganesh, o deus elefante, superador de obstáculos e senhor das multidões, anda mais popular do que nunca. Está no topo das preferências no concorridíssimo panteão do hinduísmo. No ocidente, sua figura peculiar, robusta e rosada, confere-lhe status de ícone pop. Aí uma pessoa diz: ele é extremamente simpático. Uma figura fofa, elogia a estilista Thaís Losso, que já espalhou a imagem de Ganesh em itens que vão de sapatos a camisetas e tem uma miniatura dele no próprio quarto. Cabeça de elefante, corpo humano com barrigão à mostra, Ganesh, ou Ganesha, ou Vigneshvara, ou Viganaharta. São quase 1000 nomes que esse deus tem lá na Índia, esse mesmo deus, o deus elefante. Ele tem quase 1000 nomes na Índia. Normalmente é representado com 4 braços e acompanhado de um ratinho. Olha o deus que é adorado na Índia. É o deus hoje mais popular da Índia. E pessoas no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, estão adorando essa divindade porque ele é o superador dos problemas. Deixa eu continuar lendo a matéria para você. Diz assim: no sábado, quando começa na Índia o festival anual em sua homenagem, multidões sairão em procissão e farão sacrifícios. No final, imagens de até 6 metros de altura serão lançadas em rios e lagos. São muitas, como é inevitável na Índia, as lendas sobre o nascimento de Ganesh. Então essa matéria explica que um dia uma mulher chamada Shiva, que era esposa do deus, aliás, ela chamava Parvati, e ela era esposa do deus Shiva. Essa Parvati queria ter um filho com o deus Shiva, e o deus Shiva da Índia não engravidava esta mulher, uma deusa também. E num certo dia em que o deus Shiva saiu, a deusa Parvati moldou uma estátua e fez um jovem com 4 braços. Essa imagem aqui. Mas ele tinha a cabeça humana. Quando o deus Shiva voltou e viu no quarto da deusa aquele estranho, não entendeu que seria um filho da deusa Shiva e decapitou, cortou a sua cabeça. Aí a deusa Parvati ficou apavorada, chorou muito, e Shiva, arrependido, saiu procurando uma cabeça para colocar no lugar da cabeça que ele tinha cortado. Então ele achou um elefante, cortou a cabeça do elefante e colou no corpo daquele jovem. Então ele se tornou esse deus Ganesh, que está sendo adorado e cultuado no mundo inteiro. Olha só. Agora escute, a matéria ainda diz o seguinte: Ganesh é uma divindade funcional que recebe sacrifícios em momentos determinados de acordo com a necessidade, explica o cientista da religião Frank Uzarque, professor da PUC de São Paulo. Como uma espécie mais antiga e colorida de Santo Expedito, olha a comparação que a revista Veja está fazendo entre o deus índio Ganesh e o Santo Expedito. Está dizendo que este deus Ganesh, muito querido na Índia, o top de linha dos deuses da Índia, diz que ele é mais ou menos uma versão antiga do Santo Expedito brasileiro. Preste atenção. Acredita-se que ajuda a vencer obstáculos, traz sorte e sucesso, e é o patrono do conhecimento, da educação e da inteligência. É invocado sempre que a pessoa vai começar algo, uma viagem, um negócio, um relacionamento, antes de cavar um poço, inclusive. Enfim, os pequenos atos do cotidiano, que em qualquer religião são considerados simples demais para que se apele a divindades superiores, mas que fazem a popularidade de intermediários simpáticos. Então, esse deus das pequenas coisas, que que também está se tornando popular no Brasil, que está virando moda no Brasil e que já é adorado no mundo inteiro. Esse deus Ganesh, ele seria a versão hindu, a versão mais antiga de Santo Expedito, que resolve as coisas, as pequenas coisas, enfim, os problemas do cotidiano, as causas urgentes, que ele tem que ser invocado quando os problemas não vale a pena procurar socorro de uma divindade superior, então procura-se o socorro nesse deus Ganesh. Mas eu vou lembrar as palavras do Senhor Jesus. Vou lembrar as palavras dele. Quando ele falou para João, João o viu e caiu por terra como morto. Sumiram-lhe as forças. Jesus Cristo se aproximou de João e colocou a mão direita no seu ombro. E Jesus, que ele disse? Não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. Veja, não há espaço para qualquer tipo de divindade, ou para qualquer tipo de padroeiro, ou para qualquer tipo de estátua. Por que que o deus Ganesh tem um rato ali aos seus pés? Por que que ele tem essa forma grotesca? Porque mesmo tendo uma lenda absurda, as pessoas acreditam e invocam ajuda para uma estátua sem vida. Por que que as pessoas fazem isso? Porque as pessoas acreditam em fábulas, as pessoas acreditam em mentira. Mas isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. Preste atenção. Só tem um que é verdadeiro. Só tem um que é o primeiro e o último. Só tem um que foi morto e visitou as profundezas do inferno e arrancou as chaves da morte da mão de Satanás. Só tem um que salva e só tem um que resolve causas pequenas ou grandes. E o seu nome é Jesus Cristo, agora o verdadeiro protetor de Nilópolis e também do nosso país. Nilópolis deu a chave para Jesus. E Jesus é o mestre. Ele tem a chave mestra. E a porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Você pode olhar na mão das divindades. Você pode olhar nas mãos dos padroeiros. Você pode olhar nas mãos das entidades, você pode olhar nas mãos dos espíritos, aliás, você pode até olhar nas mãos dos anjos, você pode até olhar nas mãos dos arcanjos, querubins e serafins. Não estou falando só de demônios, não. Estou falando também dos anjos de Deus. Inclusive, você pode olhar nas mãos dos apóstolos. Você pode olhar na mão de Maria. Você pode olhar na mão de quem você quiser, criatura viva ou morta, e nenhuma destas pessoas, do presente e do passado, ou qualquer pessoa que virá no futuro, nenhuma delas tem a chave da morte e do inferno, porque só Jesus Cristo é o primeiro e o último. Nunca vai aparecer outro Salvador. Eu fiquei estarrecido de ver a revista Veja dar uma página de matéria, uma revista que tem 1.300.000 exemplares de tiragem, e dar tanto cartaz para uma imagem sem vida, para uma imagem fantasiosa, um corpo humano com 4 braços e com cabeça de elefante, mostrando que a lenda é absurda, mas também comprovando que a adoração de Ganesh cresce muito. Mas hoje nós estamos aqui, em nome de Jesus Cristo, para declarar que só tem um santo e só tem um que é verdadeiro. Só ele. E que ele é o primeiro e o último. Depois de Ganesh virão outros. Sabe o que acontece? O diabo, ele quer contra-atacar. Então ele já veio com outros padroeiros, ele já veio com outras pessoas, ele já veio com a Iemanjá, muita gente acreditou e está acreditando até hoje em Iemanjá, Ele já veio com outros ídolos e muita gente está acreditando nesses ídolos, nessas imagens. E sempre irão surgir novas estátuas. Estátuas bonitas. Tem estátuas que a pessoa é representada de uma tal maneira que parece viva. E muito breve, diz o mesmo livro de Apocalipse, vai ter uma imagem que fala. Quer dizer que as imagens estão se aprimorando. Mas sabe o que diz esta Bíblia Sagrada aqui? No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Não farás para ti imagem alguma de escultura, nem semelhante ao que existe em cima no céu, nem na terra e nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas e nem as servirás, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Só existe um Senhor e só existe um Deus. Aquele que é santo, aquele que é verdadeiro. Por isso é indigno. É indigno que um ser humano, que mesmo que não saiba, os seus pecados recaíram sobre Jesus Cristo há quase 2000 anos atrás. Até o jornalista que fez essa matéria da Veja, ainda que ele não saiba, Jesus Cristo morreu por ele também. Pessoas que estão aqui hoje, que nunca pensaram nisso, pode acreditar, ali na cruz do Calvário, sobre o primeiro e sobre o último, também havia caído os teus pecados. Ele morreu também pelos seus pecados. E depois dele, nunca virá mais ninguém. Podem surgir religiões dizendo, é Kardec o caminho. Podem surgir religiões dizendo, não, é este novo padroeiro que vai te auxiliar. Mas é tudo mentira. Porque aquele que é santo, aquele que é verdadeiro diz, eu sou o primeiro, eu sou o último. Ou você recebe Jesus, o primeiro e o último, ou você não vai ter nenhuma chance de salvação. Por isso hoje, aproveitando que esta cidade fez este ato profético, e eu tenho a impressão que é a primeira vez que isso acontece no Brasil, eu tenho a impressão que é a primeira vez que um prefeito pega uma chave da cidade e diz, eu vou entregar ao Senhor Jesus. Eu não tenho notícia de que qualquer cidade do Brasil ou do mundo tenha feito isso. O que eu vejo são cidades e cidades atribuindo honra a imagens que não têm vida. Inclusive dando para várias cidades nome de pessoas que não podem salvar. A minha cidade chama-se São Paulo. Paulo foi um grande homem de Deus. Paulo foi um grande apóstolo, mas é desonroso a minha cidade ter o nome de uma pessoa morta. Por isso que eu quero hoje glorificar a Deus e dizer que está começando aqui na cidade de Nilópolis um tempo novo, não somente para esta cidade, mas para o nosso país. E esta palavra é profética. A chave que foi entregue aqui já está nas mãos do Senhor Jesus. Jesus Cristo, quando foi lá nas profundezas do inferno, ele deu uma chave de pescoço em Satanás. Ele deu uma chave de braço no diabo. Ele deu uma chave de perna em Satanás. Arrancou as chaves da morte e do inferno. E essa chave poderosa que ele tem nas mãos é a chave que abre todas as portas. A chave poderosa para, inclusive, abrir as portas para a tua vida e as portas do reino do céu para você. Mas a chave de Jesus Cristo, preste atenção, a chave de Jesus, que tem poder para abrir qualquer porta, a chave de Jesus, só não abre a porta do teu coração. Não é incrível isso? Sabe por quê? Porque a porta do teu coração não tem fechadura. A chave de Jesus Cristo não pode abrir a porta do teu coração, porque a chave não existe, porque não existe fechadura no coração humano. Existe no coração humano apenas uma maçaneta do lado de dentro. Aí Jesus Cristo o primeiro e o último, aquele que é santo e verdadeiro, aquele que arrancou de Satanás as chaves da morte e do inferno, ele que tem todo o poder, toda autoridade no céu e na terra, Jesus Cristo chega na porta do teu coração e humildemente bate. Ele bate e chama, educadamente. Se fosse Satanás, ele iria arrombar a porta dando uma pesada. Ele iria destruir a porta machadada. Mas não o nosso Senhor Jesus. Educadamente, ele chega na porta do coração humano e ele bate. E ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Escute bem, você que está comigo aqui nesta praça, na Praça dos Estudantes, em Nilópolis. Você que está ouvindo esta palavra agora, pode acreditar. Neste momento, Jesus Cristo está batendo na porta do teu coração. E eu vou dizer algo, algo que é muito forte. Não é a primeira vez que ele bate. Já tem noites e noites, dias e dias, várias vezes no mesmo dia. E ele nunca desiste. Ele volta e bate outra vez. Se a pessoa não abre, ele deixa para um pouquinho mais tarde. Aí ele volta e novamente diz para a pessoa: está ouvindo a minha voz? Eu quero entrar. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. E contigo cearei, e também tu cearás comigo. Aí ele bate. Eu estou do lado de fora. Tenho a chave de Davi. É uma chave mestra. Posso abrir qualquer porta, menos a porta do teu coração, porque não tem fechadura. Aí você, dentro desta casa espiritual que é o teu corpo, que é o teu coração, você pode fazer de conta que Jesus não está batendo, você pode fazer de conta que não tem Jesus lá fora, você pode fazer de conta que não é com você, você pode ficar quietinho, escondidinho. Mas Jesus Cristo sabe que você está aí. E Jesus Cristo sabe que você está ouvindo. Mesmo assim, mesmo ele vendo que você não quer abrir, ele não fica irado. Ele não fica com raiva. Ele não fica nervoso. Ele diz: eu vou continuar falando. E vou continuar batendo. Até que esta pessoa resolva abrir a porta desta maçaneta que está do lado de dentro da sua porta. Se você está ouvindo agora a voz do Senhor, Jesus Cristo está falando: deixa eu entrar, porque eu sou o primeiro e o último. Você já acreditou em tanta coisa, já acreditou em ferradura, você já acreditou em trevo de quatro folhas, você já acreditou em pé de coelho, você já acreditou em pirâmide, você já acreditou em padroeiro, já acreditou em padroeira. Você já acreditou em espíritos, já acreditou em entidades. Você já acreditou em ídolos. Você já acreditou até nos astros. Mas eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que foi morto. Mas eis aqui, estou vivo pelos séculos dos séculos. E eu quero entrar. Mas só entro se você abrir a porta do teu coração. E Jesus está dizendo: se você abrir a porta agora, porque está ouvindo a minha voz, eu vou entrar. E eu não vou entrar de mãos vazias, não. Eu vou entrar com as mãos cheias de bênçãos. E eu vou preparar uma mesa com muita fartura. E eu vou convidar você para sentar comigo à mesa. E eu vou cear com você. E você vai cear comigo. Jesus Cristo vai matar a fome da tua alma. E finalmente você vai ter vida e vida de verdade. Hoje eu estava lendo a carta de uma moça que ela disse, eu fui mãe de santo, e eu tinha um terreiro, e eu só queria morrer, me matar, eu estava lendo esta carta hoje. E ela disse que estava tão aflita, desesperada, e ela deitou na cama e ligou o rádio. E no momento que ela ligou o rádio, pela primeira vez, ela começou a ouvir a pregação da poderosa palavra de Deus. E ela disse que chorou muito. Ela não entendia o que estava acontecendo, mas ela sabia que Jesus Cristo estava falando com ela. Ela ouviu a voz do Senhor. E pela rádio mesmo, ela entregou a vida para Jesus e deixou Jesus Cristo entrar na sua vida. E Jesus Cristo fez uma revolução no seu viver. Hoje mesmo, você sabe, Jesus Cristo está falando com você. Já disse, não é a primeira vez. Mas hoje Ele está falando com você cara a cara. Hoje Ele está falando diretamente. E Ele pede educadamente, posso entrar? Se você abrir agora a porta do seu coração, eu entrarei em sua casa. E eu serei contigo e tu serás comigo. Olhe bem para mim agora, meu querido e minha querida. Olhe bem para mim, cada pessoa. A cidade de Nilópolis já é do Senhor Jesus. Assim como Ele já morreu pelos teus pecados. Mas se você não entregar a tua vida para Jesus, apesar dele já ser o teu dono, apesar dele já ter morrido por você, se você não fizer a entrega da tua vida, se você não abrir a porta do teu coração, ele não poderá entrar. Escute isso. Jesus quer entrar na tua casa. Mas se você não abrir a porta, ele não entra. Por isso que é importante agora, é mais um gesto. Quando o prefeito deu a chave da cidade, eu disse que esse gesto tinha um significado poderoso no mundo espiritual. Nilópolis já tem 60% da população evangélica, só falta 40% aqui entregar a vida para Jesus Cristo. Mas não adianta nada você reconhecer que Jesus é o Senhor se você não abrir a porta do seu coração. Hoje, agora, neste momento, Jesus Cristo quer entrar, mas Ele só vai entrar se você fizer um gesto poderoso no mundo espiritual. Vou dizer uma coisa para você que você não está vendo. Tem milhares de anjos de Deus voando neste lugar. Há uma unção do Espírito Santo percorrendo este lugar. Esta praça está cheia da presença de Deus. O céu mesmo está aberto sobre este lugar. Se você fizer um gesto, de levantar a mão dizendo, eu quero entregar minha vida para Jesus. Se você fizer um sinal agora para o alto, se você levantar a tua mão para pegar a maçaneta da porta do teu coração para abrir, se você erguer a tua mão, fizer esse gesto querendo abrir a porta do teu coração, imediatamente Jesus Cristo vai entrar na tua vida. Um gesto. Não adianta você só pensar, eu quero. Você precisa fazer um gesto. Não adiantava Jesus falar, ah, como eu gostaria de ir para o inferno e tirar do diabo as chaves da morte e do inferno. Não adiantava ele pensar, ele teve que ir até lá. Não adianta você pensar, ah, eu quero Jesus, lógico que eu quero, mas não adianta nada se você não vier até Jesus, se você não entregar tua vida para Jesus. Um gesto agora vai ser poderoso para mudar a história da tua vida. Um gesto com a tua mão, que você diga, eu abro agora a porta do meu coração para Jesus Cristo entrar. Porque eu creio que só Ele é santo e só Ele é verdadeiro. Porque eu creio que Ele é o primeiro e o último e depois dEle não virá outro Salvador. Eu creio que é só Ele. Se você fizer este gesto com a tua mão, Jesus Cristo vai entrar agora mesmo. Então eu pergunto, para quem está comigo aqui nesta Praça dos Estudantes, eu pergunto agora, quem, neste momento, ouvindo Jesus bater, Quem aqui neste momento, ouvindo Jesus falar, pedir do lado de fora, possa entrar, eu te amo muito. Possa entrar, eu quero curar tuas doenças. Possa entrar, eu vou arrumar a tua casa. Posso entrar, eu vou preparar um banquete para você. Posso entrar, eu vou te dar vida eterna. Quem hoje está ouvindo Jesus falar isso e quer abrir a porta do coração para Jesus, erga a mão direita assim bem alto. Pastor, eu quero fazer isso. Ergue a tua mão direita. Ergue tua mão direita. Oh, glória. Glória a Deus. Cada pessoa que ouviu, cada pessoa que ergueu a mão direita, pede licença para a multidão e vem aqui na frente, por favor. Venha para cá agora. Vem aqui, por favor. Saia do teu lugar, quem está lá atrás. Pede licença para a multidão e vai chegando aqui. Pede licença para a multidão e fala, eu tenho que ir até lá. O céu está me assistindo. Eu quero ir até lá. Jesus falou comigo hoje. Oh, glória, isso, venha. Vai chegando. Olha quanta gente, vamos aplaudir. Vamos aplaudir o primeiro e o último. Olha só, isso, venha. Oh, glória. Olha quanta gente chegando, venha. Oh, glória, Nilópolis é do Senhor Jesus. Isso realmente é profético. O que está acontecendo aqui vai espalhar no nosso país. Vai chegando, chega mais perto. Tem mais gente querendo chegar perto. Isso. Vai chegando, entra mais aqui. Entra mais aqui, ó. Entra mais aqui. Olha só, vem, vem. Vamos aplaudir mais. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Vai entrando aqui. Tem gente chegando com lágrimas nos olhos. Venha. Isso, venha, vai chegando. Oh, glória! Tem uma coisa que eu quero falar também aqui. Atenção, preste atenção. Preste atenção. Jesus Cristo veio buscar e salvar aquele e aquela que se tinha perdido. Ele não veio para os santos, não. Ele não veio para os justos. Ele não veio para aquela pessoa que bate no peito e diz, eu sou santo, eu sou bom. Ele não veio para aquela pessoa que diz, ah, eu sou tão legal. Ele veio para a pessoa que diz, eu sou uma miserável pecadora, eu sou um miserável pecador. Ele veio para a pessoa que reconhece as suas misérias. E ele entra na vida da pessoa para acabar com esse sofrimento. Mas muitas pessoas, mais tarde, acabam enchendo o coração com tantas coisas que Jesus Cristo fica lá num cantinho do coração sem espaço para se mover, para agir, sem condições de operar, porque a pessoa enche o coração de tantas coisas que Jesus Cristo fica espremido ali. Jesus Cristo sabe que a casa é sua. Preste atenção. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Jesus Cristo sabe que a casa é sua. Apesar de você entregar a vida para Jesus, Jesus sabe que a casa continua sendo sua. E Jesus Cristo respeita o que você vai pondo dentro de casa. E tudo que você vai pondo dentro de casa, ele respeita. Ele não muda a posição de nada. Se você resolve encher a tua casa de quinquilharias, de lixo, de vícios, ele, francamente, ele fica triste, mas ele não mexe nas coisas contra a tua vontade. Ele sempre vai ser um cavalheiro educado, que sempre vai preferir o diálogo. Ele veio para libertar, não para escravizar. Então preste atenção, você que está desviado ou desviada. Você que está afastado, afastada. Você que está sem igreja. Ou você que um dia deixou Jesus entrar, mas depois foi deixando tantas coisas também entrarem no teu coração. E hoje você sente o teu coração apertado. Eu sei que você está dizendo aí, esse homem não me conhece. Como que ele está falando isso? Como é que ele sabe a situação do meu coração, o estado do meu coração. Eu sei que o teu coração está apertado. Eu sei. E Jesus Cristo está apertado dentro do teu coração. E Jesus Cristo quer que você hoje permita que Ele faça uma grande limpeza na tua casa. Então eu vou chamar você aqui na frente. Você que está afastado, afastada, desviado, desviada. E você que está com o coração apertado, muito apertado. Você que está com vícios. Você que fuma, você que bebe. Você que tem várias coisas no teu coração está apertado. Teu coração está muito apertado. Você está ouvindo agora esta palavra profética. E Jesus está dizendo, deixa eu fazer uma limpeza na sua casa. Deixa eu fazer. Então agora nós vamos orar. Você que sente que o teu coração está muito apertado, vem aqui para frente também em nome de Jesus. Vem para cá. Você que tem vícios que atrapalham, sai do teu lugar e vem aqui para frente. Você que está afastado, afastada, vem aqui para frente, porque Jesus Cristo hoje vai fazer uma limpeza poderosa na sua casa. Hoje Ele vai tirar tudo que te atrapalha. Vem para cá. Não tenha vergonha não. Venha, venha. Você que está sem igreja, você que está afastado, afastada, desviado, desviada, venha para cá. E todos que querem um mover poderoso do Senhor Jesus, agindo, limpando, restaurando, vem aqui para frente. E vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Vem para cá agora. Vem para cá. Eu li no Evangelho que um dia diante de Jesus Cristo, um dia, até os que não querem e os que não quiseram, um dia, diante dele, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Se não acontecer no tempo presente, de todos os habitantes da terra reconhecerem Jesus como único Senhor, como único Salvador, se as pessoas insistirem em continuar com seus ídolos mudos e sem vida, não tem problema. Um dia, mesmo que a pessoa não queira, um dia o seu joelho vai se dobrar, e um dia a sua boca vai se abrir sozinha, e a pessoa vai ter que reconhecer que só existe um que é santo e verdadeiro, que só existe um que é o primeiro e o último. E de toda maneira, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas bem-aventurados aqueles e aquelas que agora neste tempo e aqui nesta vida abrirem a boca e dobrarem os joelhos aqui na terra para confessarem que Jesus Cristo é o Senhor. Eu não tenho vergonha de me ajoelhar aqui e também não teria nenhuma vergonha de me ajoelhar se eu estivesse aí ao teu lado. E todos aqueles que reconhecem que Jesus Cristo é o único Senhor, o primeiro e o último, dobre o seu joelho agora. Vamos colocar esta cidade de joelhos para o Senhor Jesus. Porque tudo o que está acontecendo aqui é profético. Bem-aventurado aquele e aquela que dobrar o seu joelho para Jesus hoje, agora. Porque um dia, queira ou não queira, diante dele todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o único Senhor. Oh, glória! Vamos pôr Nilópolis de joelhos para o Senhor Jesus. É melhor você dobrar o joelho agora do que aquele dia, no dia do juízo, os teus joelhos ficarem fracos e os teus joelhos se dobrarem mesmo que você não queira. É melhor você abrir a boca agora e confessar que Jesus Cristo é o único Senhor, o único Salvador, porque de qualquer maneira um dia isso irá acontecer para a glória de Deus Pai. Com os teus joelhos dobrados, coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que está ouvindo pela rádio, você que está acompanhando pela internet, você que está ouvindo à distância, dobre os seus joelhos, se ajoelhe ao lado do computador, se ajoelhe ao lado do rádio. Coloque a mão direita sobre o teu coração e ore assim comigo. Cada pessoa que está de joelhos, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, na minha vida está se cumprindo a tua vontade. Que diante de ti, todo joelho, no céu e na terra, se dobre e toda boca confesse que o Senhor Jesus é o único Salvador, o único Redentor, para a glória do teu nome. Pai querido, registra agora, aí na glória, este meu gesto de fé. Olha, Senhor, do teu alto e sublime trono. Veja, Senhor, aqui nesta praça, e veja também em todas as partes onde tem um rádio ligado. Veja, Senhor, eu e as demais pessoas que agora dobram os joelhos para confessar publicamente que Jesus Cristo é o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai querido, perdoa agora todos os meus pecados e escreve o meu nome, confirma o meu nome no livro da vida. Senhor Deus, aqui nesta praça não há nada sobre a minha cabeça a não ser o céu que o Senhor habita. Agora, meu Pai, registra na eternidade a minha fé. Registra que a porta do meu coração está aberta para o Senhor Jesus entrar e fazer um grande banquete. E eu autorizo, desde já, o Senhor Jesus a fazer a limpeza mais poderosa na minha casa e retirar da minha vida e do meu coração tudo aquilo que entristece o teu Espírito Santo. Pai querido, perdoa agora todos os meus pecados pelo sangue de Jesus. Assim seja feito. Amém.
Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.